Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, em mais uma semana, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. Hoje, com um novo tema, vamos falar de sucesso e, neste caso, de 13 passos para lá chegar.
Olá, ouvintes. Esperamos que estejam bem e que estejam a aproveitar o vosso tempo o melhor que podem. E nós hoje vamos falar de um senhor que chama-se Napoleon Hill, que é um escritor e um jornalista, e que foi chamado por um senhor extraordinário chamado Andrew Carnegie, que foi um dos senhores, numa determinada época, um dos senhores mais ricos, um dos mais ricos do mundo, e ele queria tanto partilhar as bases do seu sucesso e como conseguiu lá chegar, que chamou este jornalista, que já era conceituado, para escrever esse livro. Napoleon Hill fez outras entrevistas com outras pessoas de sucesso e chegou a uma conclusão, e nós vamos falar das suas ideias principais, desses 13 passos para o sucesso.
O jornalista estudou os milionários.
Estudou 500 milionários, mais a vida de Carnegie, e chegou a esta conclusão, e nós vamos apontar. Há uma coisa que, no momento de inspiração, nós não queremos só focar, apesar de estarmos a falar deste livro, que é muito importante, ainda continua a ser muito citado, continua a ser tipo uma bíblia para pessoas que têm objetivos e que querem os caminhos e não querem desistir dos seus sonhos. É um livro extremamente importante. Nós vamos falar das ideias principais dele, mas vamos também abranger um bocadinho, vamos alargar um bocadinho esta questão de sucesso, porque vocês sabem que esta questão de sucesso não é só a questão de sucesso financeiro. Ter sucesso na vida é muito mais que ter dinheiro, é muito mais que...
Mas neste caso, o sucesso financeiro.
E o poder que as pessoas têm. Então, para ele, a primeira condição para se ter sucesso era ter desejo, um desejo profundo daquilo que se quer ter. E eu acho que isto tem muito a ver também com algumas...
Isso é o mais fácil, não é?
Não é assim tão fácil. Ó, queridos ouvintes, não é tão fácil alimentar um desejo. Não é tão fácil alimentar. Porquê? Porque nós temos muitas contrariedades. E a primeira contrariedade, o que é que nós fazemos? Nós desistimos, pensamos que é capaz de ser um passo maior que o nosso pé, que a nossa perna, e é muito fácil nós desistirmos de alimentar um desejo profundo e que faz sentido para nós. Nós já falamos também de outros autores, e uma das coisas mais incríveis que se deve fazer relativamente a este desejo, primeiro é torná-lo o mais completo possível, com todos os detalhes, com todos os pormenores, dá-lhe sons, sabores, dá-lhe tudo aquilo que você quiser para que ele faça parte da sua vida e não seja só um desejo, mas comece já a entrar na sua corrente sanguínea. Isto é que é difícil, porque nós sabemos que a vida, e a vida como ela é, não é uma linha, tem altos e baixos, e nós temos que preparar os baixos com os altos e manter esta fé, isso é outra coisa que vamos falar à frente, mas manter este desejo completamente alimentado para que nos baixos e naqueles passos que nós damos para trás não acreditemos que é um falhanço.
Depois do desejo temos a fé.
Era aquilo que eu estava a dizer, a fé que para muitas pessoas é...
A fé é que nos salva.
Sim, e a fé é que nos move, e eu acho que a fé é aquela energia que nós temos, é aquele acreditar profundo que sem saber, sem ter nada concreto, sem ter nada palpável, nos leva sempre a levantar, nos leva sempre a acreditar, nos leva sempre a agir e nos leva sempre a definir novos caminhos, porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que definir o tempo todo novos caminhos, e quando uma coisa não corre bem, é continuar a acreditar e alimentar o nosso desejo, e é experimentarmos outros caminhos, outros passos para chegarmos ao mesmo desejo profundo que nós temos.
Depois, a afirmação.
As afirmações, nós já falamos...
O ser afirmativo.
Nós falamos muito nas questões das afirmações e muitas vezes as pessoas pensam que as afirmações é de autoajuda e que isso não leva a coisa nenhuma, mas quando você tem um desejo profundo de alguma coisa, dizer eu consigo, eu sou capaz, nas situações menos simpáticas da sua vida, nas situações em que realmente você pode acreditar na sua capacidade, na sua possibilidade até de fazer, e depois não se esqueça que nesta questão do sucesso nós não estamos sozinhos, nós temos outras pessoas à nossa volta. E às vezes alguma pessoa e alguma pedra numa engrenagem pode realmente provocar alguns danos num movimento fluido. Ou seja, numa situação em que tudo devia correr bem, muitas vezes temos de estar atentos às pessoas e àquilo que elas são capazes e à força que nós temos que lhes dar para que elas mantenham a continuidade das nossas afirmações e que elas próprias sejam a expressão das nossas afirmações.
Depois, o conhecimento.
Eu acho que é daquelas coisas que é super importante. Nós hoje vivemos numa época em que tudo parece muito fácil, é tudo muito volátil e às vezes a informação e o conhecimento até passa a ser quase não tão interessante, não quase tão importante. Eu acho que continuo a achar que o conhecimento dá-nos uma fundamentação e uma capacidade de argumentação e de curiosidade imprescindível. Nós sem este...
aqui o conhecimento ao longo da vida.
Sim, e o conhecimento ao longo da vida que nos torna sábios se soubermos aplicar. E esta questão do conhecimento que nós vamos ganhando, o conhecimento da experiência, o conhecimento da nossa ação, o conhecimento dos nossos revés e o conhecimento de tudo aquilo que nós vamos vendo à nossa volta torna-nos muito mais fortes e muito mais capazes até de nós conseguirmos fazer com tudo aquilo que está à nossa volta de fazermos um bom, entre aspas, um bolo, uma boa receita para atingirmos um determinado fim que é o que faz sentido para nós.
Depois uma coisa curiosa aqui, aqui no quinto passo, que é a imaginação. É curioso tentar visualizar o sucesso, não é?
Eu acho que nós falamos muitas vezes na visualização, nós inclusive fizemos já vários programas sobre fazer um mapa, um quadro de visualização onde nós colocamos todos os pormenores que fazem sentido na nossa vida.
Isso é quase um sonho, não é? A visualização, claro, imaginar, não é?
E é dar alimento ao sonho, é nós visualizarmos algo que é importante para nós, como já realizado e sentirmos a alegria, a felicidade de termos alcançado. É muito importante nós sentirmos a felicidade de que estamos a conseguir e não acharmos que é muito utópico. Porque nós, eu acho que quase todos nós, quando estamos com um trabalho novo em mãos, seja algo importante, menos importante, nós rapidamente começamos a questionar se somos capazes de o fazer. E depois, se tivermos uma equipa que está connosco, o que é que nós vemos? Vemos que muitas vezes a própria equipa desmoraliza. E é muito importante que esta visualização, que esta capacidade de imaginação esteja acessível à equipa que está a liderar um trabalho e que todos tenham o mesmo quadro, as mesmas imagens, as mesmas frases, para que todos possam ter a mesma atitude, o mesmo comportamento relativamente àquilo que realmente faz sentido para nós. A imaginação é fundamental, queridos ouvintes, e nós devemos realmente alimentar para que ela trabalhe a nosso favor e não contra.
Depois, agir, ou seja, perseguir aquilo que se quer atingir, não é?
Que está a falar em termos do planeamento.
Exatamente.
Nós temos... Muitas vezes, e nós já falamos disso muitas, também algumas vezes no programa, nós temos uma ação, nós temos um objetivo, nós queremos lá chegar e o que é
planeamento organizado.
E o que é que nós temos? Nós começamos a fazer um plano e no primeiro impacto o plano não funciona, porque nós temos que fazer um plano que seja adaptado, que seja possível e que seja compreendido por todos. Nós podemos fazer um plano estratosférico em que as pessoas não entendem. Nós temos que começar pela base e à medida que as coisas se tornarem mais complexas, ou os conceitos mais difíceis, nós possamos realmente subir numa escalada de complexidade. Mas isso é muito importante, o plano. E o plano começa com baby steps. E dia sim, dia não. E não há folgas, e não há férias, e não há fins de semana. É o plano que existe e é isso que nós devemos sempre pensar, porque toda a nossa ação, quando é algo como um desejo profundo de conseguir alguma coisa, implica algo que muitas pessoas não gostam muito, que é ter disciplina. É conseguir, é batalhar e é manter a atitude certa em direção àquilo que nós realmente estamos à espera.
Depois, decisões. Ou seja, não adiar certas coisas e ter determinação.
Eu acho que nesta questão a procrastinação é realmente algo que nós temos que educar os nossos...
Somos bons nisso.
Sim, nós temos que educar, temos que nos educar e educar quem está connosco para a questão da procrastinação de situações complicadas. E muitas vezes nós falamos em procrastinação e as pessoas dizem: eu não estou a dizer para ir a uma festa, eu não estou a dizer para tomar um café, não estou a dizer para ir para lançar foguetes e apanhar as canas. Eu não estou a dizer isso. A procrastinação é principalmente em todas aquelas decisões que você não quer tomar, em todo aquele trabalho que você não quer fazer hoje e que é chato. E então vamos empurrando literalmente com a barriga para a frente. E nesta questão das decisões e em direção a um plano, em direção a um desejo, em direção a uma imaginação, a procrastinação é um cancro, porque vai minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa capacidade de nos superarmos. Por isso, não há... nesta questão de decisão, eu acho que nós nunca devemos estar sozinhos. Acho que devemos estar o mais acompanhados possível para que, em situações de dilemas, podermos falar com as pessoas e perceber qual é o caminho ou qual é o pensamento que nos está a levar para um lado que não nos ajuda e que não é a nosso favor. E por isso nós temos que pensar também que temos uma mente e temos um ego que muitas vezes não estão connosco, ou pelo menos podem nos alertar para algumas coisas, e esses sinais de alerta podem nos ajudar a não agir e a ficar parados numa inércia, ou perceber que se não fizermos nós, outros vão fazer. E isto não está bem. Ou seja, estamos numa equipa, qualquer que seja o nosso desejo, é uma equipa, nós estamos sozinhos. E quanto mais amparados, mais acompanhados nós tivermos, mais o sucesso é garantido.
Muito bem. E no oitavo passo para atingir o sucesso, temos a persistência, ou seja, não pararmos até conseguirmos o que queremos.
É verdade, não devemos parar mesmo todos os dias e a toda a hora, e tem a ver com aquelas, com as afirmações... Tem
também
a ver
não é
com
fácil.
Não,
não
tem
é
a
fácil.
Ver com as... Porque estamos a falar de um senhor que foi um dos senhores mais ricos do mundo. Este livro foi escrito há cerca de 80, 82 anos, talvez, mais coisa, menos coisa. E, portanto, vejam lá como é nós vermos estas coisas como verdades já quase inquestionáveis, e na verdade foi um visionário.
Já neste tempo se procuravam esses caminhos para o sucesso.
É verdade. E a persistência tem a ver com a nossa capacidade de nós conseguirmos dar alimento ao nosso desejo, ao nosso objetivo, à nossa macrovisão, e alimentarmos essa visão com todos aqueles detalhes, com uma equipa, com imaginação, com criatividade, com comunicação, e todos os dias... A fase da comunicação também é muito importante, porque tendo em conta que a nossa vida, e como nós já falamos, não há uma linha, nós temos reveses e nós temos que saber aprender com os reveses, porque eles dão-nos lições incríveis e não como nós as entendemos, como falhanços e por aí fora. A persistência é todos os dias, é 7 dias por semana, é 365 dias por ano, não há dias de folga, não há fins de semana, é uma ideia que se incorpora e que nós todos os dias somos a sua expressão.
Depois, rodear-nos de pessoas bem-sucedidas, que é um bocado aquele chavão que é estar sempre junto dos melhores, e isso ajuda também ao aspecto mental, não é? O querer ir.
Mas também eu acho que é importante, e cada vez mais se fala em estarmos com as pessoas que pensam igual, que são parecidas connosco, porque estarmos com alguém que é um bota abaixo, ou que é uma pessoa crítica, ou que está sempre a fazer julgamentos, ou que perante uma adversidade vai logo abaixo, ou uma pessoa que é super positiva e que mesmo nas adversidades é incapaz de ler as lições que as adversidades têm, então temos que pensar muito bem nisto, porque eu acho que, acima de tudo, nós temos que nos rodear, com as pessoas que tenham os mesmos objetivos e que tenham o mesmo querer. Não é fácil, porque isto, ter uma equipa ou ter uma família, é porque as pessoas são humanas e a qualquer momento uma coisa, um outro querer pode surgir, uma outra vontade pode também aparecer e depois processos longos que demoram algum tempo para finalizar. É preciso muito empenho, muita disciplina, muita dedicação, muita persistência, e isto muitas vezes põe as pessoas um bocadinho mais desmoralizadas. Por isso é que é muito importante termos alguém que diga, mas vamos e conseguimos e estamos, porque isto é aquela coisa de que o querer passa a ser mesmo a nossa vida e passa a representar a nossa personalidade. Eu acho que isto é importante. E isto não se consegue de um dia para o outro, e eu acho que nós que deveríamos cada vez mais focarmos naquilo que interessa, porque estamos numa sociedade em que vemos o produto final de um sucesso que nós nem sabemos se é verdadeiro e não vemos o caminho que se faz. E fixamos-nos só num nanosegundo da vida de alguém e pensamos que é tudo bonito. E andamos a vida toda enganados sobre um momento bonito de alguém que não representa, ou que muitas vezes não representa, os reveses e as tristezas e as angústias que as pessoas tiveram para lá chegar. É muita disciplina, muita persistência, e não desistir nas primeiras ou nas últimas ou nas séries de críticas que uma pessoa tem.
Depois, os nossos relacionamentos pessoais, e aqui são mesmo pessoais, porque têm a ver com a escolha de parceiros compatíveis, que à partida poderá ser assim um bocado estranho, mas...
Isto está muito relacionado com aquilo que eu disse anteriormente. Nós temos que... eu acho que é muito importante nós termos as pessoas, quando nós temos uma equipa e podemos escolher a equipa é fundamental, porque a equipa é o passo do sucesso. Termos uma equipa que trabalha connosco, que não pensam todos de uma forma igual, que todas as pessoas, que até podem ter especialidades diferentes, mas que todas juntas.
Mas aqui procura-se quem seja compatível, não é?
Tem que ser compatível na questão da atitude, no comportamento, na disciplina, na persistência, na capacidade de ir mais além. Isto é fundamental, realmente, nós estarmos com pessoas que são assim e que não desistem na primeira contrariedade. E isto é um processo de uma vida, obviamente.
Depois, apelar ao subconsciente, por causa da positividade em detrimento do que é negativo.
Portanto, mas isto nós sabemos que a positividade tem que ser muito fundamentada, muito alicerçada, porque é fácil ser positivo quando as coisas estão bem, é muito complicado ser positivo quando as coisas começam a correr mal, e é super complicado sermos positivos quando nós temos que subir de um fracasso ou de uma lição que não correu bem. É ter aquela noção de que tudo aquilo que nós fizemos não é um fracasso, mas é um conhecimento que nós adquirimos e que nos vai dar um empurrão para os próximos passos, e em direção talvez mais rápido àquilo que queremos alcançar.
E depois há aqui um ponto, o penúltimo, que tem muito a ver com aquilo que falámos de rodear pessoas, enfim, mais positivas, neste caso pessoas inteligentes, não é? Porque tem muito a ver com o nosso cérebro, que absorve tudo aquilo que o rodeia.
É verdade, nós não temos a menor noção, nós do senso comum, obviamente que há pessoas, neurologistas e por aí fora que entendem bem, ou que entendem um bocadinho mais desta questão do cérebro, mas a forma... Como ele recebe as informações, a forma como se trabalham as informações, a forma como nós reagimos a tudo aquilo que está no nosso contexto e perante as situações, é fundamental. Por isso, nós deveríamos ter cuidado com aquilo, devemos ter cuidado com a forma como alimentamos o cérebro. E realmente, falar, estar com pessoas que são ou que pensam igual, é o alimento mais incrível que nós podemos dar ao cérebro. Para isso também temos os suplementos, também temos uma alimentação, também temos dormir, também temos beber água, todas essas questões são fundamentais para que o cérebro trabalhe a nosso favor e não contra, porque o cérebro é uma máquina e nós associamos a nossa mente ao nosso cérebro e são duas coisas que são diferentes.
E acaba por ser influenciável, porque tudo o que o rodeia, ele absorve.
É verdade, e por isso nós devíamos estar mais estar mais atentos ao investimento e ao cuidado que devemos dar, porque nós temos uma dor de cabeça, não vamos ao médico, não vamos tão frequentemente, e realmente esta ideia do cérebro e daquilo que ele pode fazer a favor ou contra é fundamental na nossa vida e é a pedra, é quase a pedra basilar para se ter sucesso.
E o 13º ponto para o sucesso, peço décimo erro. É comumente dizer-se que tem a ver com as mulheres, o sexto sentido, não é?
Mas não.
Tem a ver com o instinto, neste caso.
Sim, mas tem a ver
com... É transversal.
É, eu acho que cada vez mais se fala na intuição, cada vez se fala mais no instinto, cada vez mais se tem atenção à forma como os nossos intestinos até reagem a algumas coisas e nós temos que estar mesmo atentos. Aquela primeira ideia que nós temos, mas depois na nossa mente, o nosso cérebro vai começar a trabalhar e somos contra essa ideia e depois percebemos e não estivemos atentos. É muito importante. A questão da intuição e do instinto é muito importante. Nós já fizemos uns programas há muito tempo para distinguir a intuição do instinto e da atenção importante que nós devemos dar todos os dias. Muitas vezes e quase todos os dias nós dizemos... Tive aquela ideia, não estive atento e foi. E isto é fundamental na nossa vida, no sucesso que queremos ter, nos bons relacionamentos que nós queremos também ter à nossa volta e em tudo aquilo que faz sentido para nós. Esta questão do instinto e da intuição tem que ser alimentada, tem que crescer dentro de nós e nós não podemos acreditar. Há uma coisa que nós, na altura, quando fizemos os programas sobre este tema, nós falámos muito que há pessoas que estão sempre a dizer que têm intuição e instintos. O instinto não é dizer, ai, hoje acordei mal disposta, vai-me correr mal o dia. Nós temos que perceber muito essa questão, porque, acima de tudo, é a programação do seu subconsciente, é a programação negativa, é a sua mente negativa a trabalhar contra si em qualquer coisa. Por isso, você tem que aprender, tem que dar um tempo e tem que perceber porque é que você tem esta questão do instinto. Alguma coisa vai correr mal. Mas vai correr mal porquê? O que é que as razões... E muitas das vezes, quando nós temos essa sensação, ela não se verifica. Por isso, ela tem que ser um somatório para que você não dê tanto valor a todas essas questões negativas e dê um tempo a si mesmo e ponha a sua mão até no seu coração e não sei o quê, para perceber as questões da intuição e do silêncio fundamental e do alimento primordial que nós temos que dar, que é o silêncio, um tempo de silêncio, um tempo de estarmos nós sem ruídos, sem imagens, sem absolutamente nada, para que a intuição possa crescer, possa evoluir e possa nos ajudar neste e em todos os outros trabalhos da nossa vida.
Há barreiras psicológicas que impedem que alcancemos os nossos sonhos. É a mensagem do programa de hoje, através destes 13 passos para o sucesso, de Napoleon Hill, de facto há 82 anos que foi publicado este livro, e foi o tema de hoje do Momento de Inspiração, que vai voltar na próxima semana para mais uma emissão. Obrigado, Maria do Céu, e ouvintes. Nós estaremos então dentro de 8 dias novamente aqui em antena.
You better love money, you better be. You estou